Peruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Vayechi. Em nossa parasha, aprendemos sobre a despedida de Yaakov Avinu, de seu filho querido Yosef. Yaakov exige uma promessa, um juramento de seu filho, que o seu sepultamento será na Terra Santa. Yaakov implora para Yosef para o levar para a Terra Santa e o sepultar junto com os seus pais Yitzhak e Avraham. E Yaakov também relata para Yosef o que aconteceu na hora que Yaakov precisava sepultar sua querida esposa Raquel, a mãe do Yosef. Diz Yaakov o seguinte: Vani bevoi mi Padan. E quando Amim, vindo de Padan, morreu Raquel na terra do Canaã no caminho, faltando ainda um trecho de terra para chegar a Efrat. E a sepultei ali, no caminho de Efrat, que é Betlehem. E o grande comentarista, o Rashi, explica esse versículo da seguinte maneira: que Yaakov está declarando para Yosef, apesar que eu estou exigindo de você um grande esforço para me sepultar na Terra Santa, e não foi assim que eu fiz com a tua mãe, que ela faleceu próximo a Betlehem, e mesmo assim nem levei ela dentro da cidade, mas o sepultamento de Raquel foi na estrada fora da cidade do Betlehem. Diz o Rashi: Viadata shiyesh belipcha alai. Yaakov declara para Yosef: eu sei que isto é um assunto que não foi resolvido entre nós. Yaakov continua: Avaldalecha, é bom que você saiba. Shalpi hadibur kvarti asham. O motivo que eu a sepultei fora da cidade, justo neste lugar, isto foi seguindo a ordem divina. E a importância deste lugar que Raquel foi sepultada é para ela ser um conforto para seus filhos, os descendentes de Raquel. Quando Nebuzaradan exilá-los e estiveram passando no caminho por ali, sairá Raquel de sua sepultura, chorando e suplicando misericórdia para eles. Como está dito em Jeremias, capítulo 31, a voz em Ramá é ouvido, que é a voz de Raquel. E o divino abençoado seja ele, responde a Raquel: há uma recompensa pelo teu trabalho, e voltarão os teus filhos às suas fronteiras. E logo surge uma grande pergunta. O próprio versículo, sem a explicação do Rashi, é bem objetivo e claro. Yaakov declara para o seu filho Yosef o motivo que ele não sepultou Raquel junto com o resto da família. Conforme a explicação do Ramban, que Raquel faleceu no meio do caminho, Yaakov teve dificuldade de levá-la para a gruta de Machpelá e deixando seus filhos e gado no meio do caminho. Ou seja, pela própria dificuldade de transportar Raquel até a Mearat HaMachpelá, Yaakov foi forçado de sepultar Raquel no meio do caminho. Ou há uma outra explicação do Sforno, que Yaakov declara para Raquel que o sofrimento e o luto dele era tão grande, tão difícil para suportar, que ele não teve naquele momento a força necessária para fazer uma grande viagem e a levar até Mearat HaMachpelá, até a Gruta de Machpelá. Mas o Rashi não segue esta linha de pensamento. E o Rashi aparentemente sai do caminho do Pshat, que é a explicação mais literal, e ele traz o Medrash, palavras de Agadá. É difícil encaixá-las no próprio versículo. Em outras palavras, a pergunta por que que Jacob não levou Raquel para a Maarat HaMakpelá, esta pergunta encontramos explicitamente no versículo. Entretanto, a resposta está longe e difícil encontrar no próprio versículo. Também o versículo de Jeremias que Rashi cita é difícil de entender. Kol barama nishma, se ouve um clamor, um pedido nas alturas, o pedido de Raquel implorando em nome de seus descendentes, e Deus lhe responde o seguinte: Yesh sachar lipulatech, há uma recompensa para o teu ato. Sobre qual ato que Hashem está se referindo? Encontramos no versículo apenas o pedido de Raquel exigindo misericórdia para os Bnei Israel. Mas o versículo não menciona qual que é o ato sobre o qual Hashem lhe responde: Yesh sachar lipulater, há uma recompensa, uma remuneração para o teu ato. Há alguns comentários que entendem que o ato sobre o qual o versículo está se referindo são as simanim, os sinais, que Raquel entregou para sua irmã Leia na hora do casamento com Jacob. Raquel, percebendo que ela foi trocada pela sua irmã Leia e sabia que logo Jacob iria descobrir que era Leia e não Raquel, e o assunto ia terminar muito mal para a sua irmã, apesar da dor de perder o marido, Raquel entregou sinais secretos que ela tinha pré-combinado com Jacob para este casamento passar numa boa. E sobre este ato desprendido e altruísta que Hashem está respondendo, Raquel, eu te devo uma grande recompensa. Yesh sachar lipulatech. Para um ato tão nobre, tem uma grande recompensa e jamais que isto pode ser esquecido. Mas olhando no Rashi, nós não encontramos nada a respeito desta explicação. Aparentemente, conforme o Rashi, há um outro ato, um ato bem conhecido, e sobre este ato, Hashem está dizendo para Raquel: Yesh sachar lipulatech, há uma recompensa para o teu ato. Há uma recompensa para você. Mas para entender bem este assunto, vamos elaborar melhor as palavras do Rashi da conversa do Jacob com Yosef. O Rashi usa palavras Yadati shiyesh belibcha alai, que Jacob está dizendo para Yosef: eu sei que você tem uma mágoa em teu coração contra mim. É bom anotar que durante o decorrer de todos os anos que Jacob estava junto com Yosef, Jacob não achou importante esclarecer este assunto. Deste fato, podemos deduzir que a grande mágoa de Yosef com o assunto do sepultamento da sua mãe, esta mágoa se formou principalmente quando Yosef ouviu de seu pai Jacob a importância e a necessidade de o levar até a gruta de Machpelah. Ou seja, quando Yosef ouviu de seu próprio pai até quando é importante para ele ser enterrado com o resto da família, naquela hora deu um aperto no coração de Yosef. E a minha mãe, por que que com ela as coisas foram diferentes? E por isso, nesta hora, Jacob achou importante esclarecer o assunto com seu filho e explicar qual que foi o motivo que ela foi sepultada longe dos outros, no caminho para Betlehem. E o assunto continua sendo difícil para entender. Se durante o decorrer de todos os anos, Yosef conseguiu aceitar o fato que sua mãe estava sepultada longe da Maarat HaMakpelá, porque justo quando Jacob exige dele de ou levar para Marat Machpelá, que Yosef tem dificuldades de aceitar e seguir o pedido do seu pai. Será que nós podemos pensar nem para um minutinho que surgiu na mente de Yosef sentimentos de vingança e de não aceitação? Por isso Rashi é explícito. E com certeza Yosef, com sua grandeza, estava longe de sentimentos negativos ou antagônicos. E o Rashi usa explicitamente as palavras Yesh belibcha alai. Em tua mente, diz Jacob a Yosef, eu sei que você concorda comigo, você acredita, sabendo que Raquel era minha esposa querida, não foi por falta de esforço ou vontade que eu, diz Jacob, não a levei para Me'arat Machpelá. Mas isto é algo, diz Jacob a Yosef, que você pode entender. Você pode aceitar intelectualmente. Mas mesmo assim, Yesh belibcha alai. Ainda não responde pela dor que você está sentindo em teu coração. Está te doendo. Por que Raquel não merecia ser sepultada junto com o resto da família na Me'arat Machpelá? E com isto entendemos por que o Rashi não aceita as explicações, os comentários que mencionamos anteriormente. Ou seja, que é difícil para Yaakov abandonar sua família e o gado no meio do caminho. Ou que Yaakov estava triste demais naquela hora. Porque isto e explicações deste tipo jamais que iam responder pela dor que Yosef sofreu, que sua mãe não teve o mérito de se juntar com o resto da família. E Rashi opta pelo outro caminho. E esta explicação é baseada sobre o Midrash, que era uma ordem da Hashem para que ela ali ficasse. Em outras palavras, o motivo que Yaakov sepultou Raquel no meio do caminho para ela servir como ajuda e como um pilar de apoio para os Bnei Israel futuramente, no momento de seu exílio, não é simplesmente que Raquel tinha que abrir mão do mérito de estar junto com os ancestrais, mas é bem ao contrário. Para ajudar a seus descendentes que estavam passando em fileiras pela estrada, Raquel implora e pede: faça isso para mim e me deixa no meio do caminho. Só assim, me deixando no meio do caminho, eu encontrarei felicidade. Raquel sabia que somente ela tem o poder de exigir de Hashem a promessa Veshavu Banim Ligvulam, que seus descendentes voltarão às suas fronteiras. E por isto, Raquel estava disposta abrir mão da Me'arat Machpelá, com toda a importância que isto implica, somente para ela poder salvar e apoiar os seus descendentes. E para entender melhor este assunto, encontramos no Talmud sobre o versículo Meitá Alai Raquel, que Raquel morreu para mim. Explica o Talmud o seguinte: apesar que Jacob teve outras esposas também, mas Raquel era a Keret HaBait, era sua primeira esposa e era a base e o pilar da sua casa. Ou seja, os dois assuntos que nós encontramos neste versículo são interligados. De um lado, desculpas do Jacob e o motivo que ele sepultou Raquel no caminho para ela poder ajudar seus descendentes. E também que Raquel era a base e o pilar da sua casa, tem uma ligação entre eles. Esta característica que encontramos em Raquel, estar disposta a abrir mão de algo tão importante para poder ajudar os seus descendentes, isto se tornou a característica básica que cada mulher judia possui, que cada mulher judia é uma Keret HaBait, é o pilar da casa. E por que justo as mulheres? O Talmud diz uma regra: Ani nivreiti leshamesh et koni. Eu fui criado para servir o meu Criador. É uma regra que vigora e diz respeito tanto para os homens como para as mulheres. Mas mesmo assim, há diferenças básicas e fundamentais entre homens e mulheres. O principal trabalho de um homem é se dedicar para o estudo da Torá, rezar, cumprir todos os mitzvot, e parte das mitzvot, e faz parte das mitzvot que o homem deve respeitar, é procurar o sustento para a sua família. Um homem trabalhando assim, cumpre a mitzvah de Bechol Drachecha Da'eu, em todos os teus caminhos você tem que demonstrar a ligação com Deus, e Kol Masecha L'Shem Shamayim, todos os teus atos têm que ser em nome da Hashem. Os deveres das mulheres são diferentes. Mitzvot Shehazman Grama, uma mitzvah que depende numa hora específica, dia da semana, ou seja, do fator tempo, horários específicos ou dias específicos, as mulheres estão isentas, pelo motivo que elas têm a responsabilidade e a ocupação e preocupação de cuidar do lar. E por isso a Torá isentou as mulheres dos mitzvot aser, daquelas mitzvot que dependem do fator tempo. E esta diferença também nos leva até um assunto profundo e psicológico. Os homens, tendo tanto oportunidade e maneiras como demonstrar e expressar sua ligação com Hashem, eles correm também o perigo de se sentir realizados e contentes com suas conquistas. E isto pode levar a pessoa a ter sentimentos de orgulho e achar muita importância e significância em seus atos. Bem diferentes são as mulheres. A forma que elas servem a Hashem é tão natural e tão simples que nem elas entendem e sentem sua importância. Mas é aí que reside o grande diferencial e valor delas. Quando vem naturalmente, tem grandes condições de revelar a pureza da alma. E é assim que a mulher se expressa sua ligação com Hashem. E esta diferença responde uma grande dúvida que todos nós temos. Para definir quem que é um Yehudi e quem que não é, é o ventre materno que decide. Ou seja, mesmo quando o pai não é Yehudi, mas a mãe é judia, o filho que nasce é um Yehudi. E não ao contrário. Para ser Yehudi, isto depende da grandiosidade da alma da mãe judia. E agora vamos poder entender melhor a conversa entre Jacob e Yosef. Jacob explica para Yosef o seguinte: eu, representando o tipo da avodat Hashem que cabe a mim, a forma de servir Hashem, é necessário e é fundamental ser sepultado com meus pais, num lugar onde que tem Kidushá Gluyá, santidade revelada. Mas diz Jacob para Yosef: saiba o seguinte, tua mãe era bem diferente. Ela era tão grande que ela teve a capacidade de dispensar o lugar Me'arat HaMachpelah. E vislumbrou no momento de desprendimento deste mundo, como profetiza, visualizou a importância de ser sepultada nesta estrada, num lugar extremamente rústico. Mais ainda, e Raquel fez tudo isto para descendentes que infelizmente não se comportaram devidamente e por isto foram exilados. Mas para Raquel, filho é filho e mãe sempre é mãe. E justo por este motivo, Hashem responde a Raquel, Kol berama nishma, eu, diz Deus, ouvi teu clamor. E yesh sachar lipulatech. Teu ato de abrir mão de algo tão importante para você, para o bem de teus descendentes, para mim tem tanto valor que eu vou escutar e atender o seu pedido. E diz Hashem, eu vou adotar a mesma linha. Apesar que eles não merecem, e apesar que pode-se encontrar culpa em seu comportamento, eu também não vou olhar falhas e defeitos da mesma maneira como você, Raquel, era capaz de não olhar. E esta é a mensagem que Yaakov transmitiu a Yosef, que é também uma mensagem para cada de nós saber e respeitar. O valor e a importância da Ideshemame. Desde que ela queira, ela tem o apoio incondicional de Hashem. Chazak u Baruch.